Bezrat Hashem, Daf Pei Chet, Lado Shabbat. Estamos na primeira linha do Daf Pei Chet Tashma. As discussões de Rabbanan e Rabbi Yossi. Resumidamente, a discussão de Rabbanan e Rabbi Yossi é se o Rosh Chodesh Sivan, do mês que o povo de Israel recebeu a Torá, caiu no domingo ou na segunda-feira. É a mesma discussão de Rabbanan e Rabbi Yossi se Shavuot daquele ano foi dia 6 de Sivan ou dia 7 de Sivan. Primeiro Rabbi Yossi foi dia 7 de Sivan. Firabará foi dia 6 de Sivan, dependendo dessa discussão, quando foi Rosh Chodesh lá. Vimos algumas repercussões dessa discussão, quando foi a Prishá, a separação dos maridos e das esposas antes de Shavuot, que eles tinham que estar aqui 100% puros, então se foi na quarta-feira ou na quinta-feira daquela semana, já vimos isso anteriormente. Agora vamos fazer uma prova para um dos lados. Tashma, Detania, uma braita beseder olam. Uma braita em braita que lidam com acontecimentos históricos da Torá e as datas. Tem sido nessa braita o seguinte: Nissan chegou a sua em Mitzrayim, Barbasa Shachtupishem. No mês de Nissan, que o povo de Israel saiu do Egito, dia 14 de Nissan fizeram um abate, a Shchitá, do Korban Pesach, o sacrifício pascual. Bechamisha Sariatsu, no dia 15, saíram do Egito, Vetoyom Erev Shabbat, aquele dia era sexta-feira. Fala com ela a seguinte conta. Se dia 15 de Nissan foi sexta-feira, também Rosh Chodesh Nissan, 14 dias antes, também foi na sexta-feira, porque são duas semanas redondas para trás, é o mesmo dia da semana, sexta-feira. Se Rosh Chodesh Nissan foi na sexta-feira, fazendo a conta que Rosh Chodesh Iyar do mês seguinte foi dois dias depois, foi no domingo, por quê? Porque sabemos que se tem um mês de 30 dias, então, de um Rosh Chodesh para outro Rosh Chodesh, são dois dias de diferença na semana. Se o Rosh Chodesh Nissan caiu na sexta, o Rosh Chodesh Iyar do mês seguinte vai cair no domingo. Então, o Midrash Yarcha de Nissan Erev Shabbat, Midrash Yarcha de Yarcha de Shabbat. Se o Rosh Chodesh Nissan foi na sexta, o Rosh Chodesh Iyar foi no domingo. E fazendo a conta que se o Rosh Chodesh Iyar caiu no domingo, e Iyar tem 129 dias, então o Rosh Chodesh Sivan vai cair um dia para frente na semana. Vai ser na segunda-feira. Vesivan betrei veshaba. Rosh Chodesh Sivan caiu na segunda-feira. Kashi do Rabbi Yossi. É como Rabbi Yossi. Rabbi Yossi falou que Rosh Chodesh Sivan aquele ano caiu no domingo. Aqui é uma prova para Rabbanan que caiu na segunda-feira. Amalecha Rabbi Yossi e Amani Rabbanan. Rabbi Yossi vai responder que essa braita é conforme a opinião de Rabbanan. Realmente Rabbi Yossi ia discutir. Ia falar que Rosh Chodesh Nissan caiu um dia anterior, ou seja, 15 de Nissan, não caiu aqui na sexta-feira, caiu na quinta-feira conforme Rabbi Yossi, e fazendo a conta, Rosh Chodesh Sivan vai ser no domingo. Continua a Gmaratash, uma outra braita para um dos lados. Rabbi Yossi Omer, Rabbi Yossi próprio falou, Becheni ala Moshe veyarat, ou seja, o segundo dia depois que o povo de Israel chegou no deserto do Sinai, Moshe Rabbeinu subiu no Har Sinai, e escutou de Hashem ensinamentos e desceu. Naquela ocasião ele escutou que até tinha uma Melechet Kohanim, Goy Kadosh, que o povo de Israel vai ser um povo sagrado, um reinado de sacerdotes, desceu e ensinou isso para o povo de Israel. Beshlishi, no terceiro dia da chegada do Midbar Sinai, ele subiu e desceu e ensinou a mitzvah Agbalah. A mitzvah que o povo de Israel não pode encostar no Har Sinai, todo o tempo que a presença divina está se recaindo no Har Sinai, isso ele ensinou para o povo de Israel. Continua a braita, Berevi Yarat Veshuv Lo Alá. No quarto dia depois da chegada do povo de Israel no Midbar Sinai, Moshe Rabbeinu desceu e não subiu mais no Har Sinai até Matan Torah. O Meakar Shelo Alá, Meichan Yarat, vamos abrir um parênteses aqui para explicar essa braita. Não tem sido que Moshe Rabbeinu subiu no quarto dia da chegada no Midbar Sinai. Como pode ser que ele desceu se ele não subiu? Explica agora, ela veria lá, veiará. Tem que falar que na quarta dia, Moshe Rabbeinu subiu e desceu e falou a mitzvah de Prishá, a mitzvah que o povo de Israel tem que se separar de suas esposas até Matan Torah, para estar completamente puros. Já vimos esse assunto anteriormente. Bachamishi, Banamizbeah, Kriba Lav Korban. No quinto dia, Moshe Rabbeinu construiu um Mizbeah, um altar, e sacrificou um Korban. Bashishi Laelopnai. No sexto dia, ele não teve tempo de subir no Har Sinai para estudar Torá de Hashem. Mas lá, por que ele não teve tempo? Mishum Torá. Deve ser porque o sexto dia não era que a sexta-feira, era o Shabbat. E porque tinha acabado a Torá, então ele não teve tempo de subir no Har Sinai para escutar outros ensinamentos fora a Matan Torá. Então, isso é uma pergunta contra Rabbi Yossi, porque Rabbi Yossi próprio falou que o sexto dia, depois que o povo de Israel chegou no Har Sinai, era na sexta-feira. Rabbi Yossi sente que o povo de Israel chegou no domingo lá, 6 dias depois era sexta-feira. No sétimo dia, o povo de Israel recebeu a Torá. Uma vez assim, ele teria tempo de subir na sexta-feira para estudar a Torá? É uma contradição de Rabbi Yossi com Rabbi Yossi próprio. Falaram a Lomi, Shum Torah Shabbat. Por causa das preparações de Shabbat, ele não teve tempo de subir para estudar a Torá de Hashem, que estava ocupado com isso. Porém, no sétimo dia que foi Shabbat, foi matando Torá. Não é uma contradição com o Rabbi Yossi próprio. Darash al-Glila, a lei de Rav Chisda. Aquele sábio, Amorá, que morava no Galil, ele estudou um assunto na frente de Rav Chisda. Falou o seguinte, Brich Rahmaná, Baruch Hashem, Deav Uriam Tritar, deu a Torá que é tripla, ou seja, tem a Torá, Nevim, Ktuvim, a Torá, que é o Humash, Nevim são as profecias e Ktuvim são os escritos. Leam Tritai, para um povo triplo, que é Quanim, Leviim e Israel. Alide Tritai, através de Moshe Rabbeinu, que era o terceiro filho de sua mãe, Yocheved. Beyom Tritai, no terceiro dia, a gente vai ver na frente que é esse terceiro dia. Beyom Katritai, no terceiro mês, ou seja, depois de Nissan, tem Iyar e Sivan. Ou seja, Sivan é o terceiro mês do calendário judaico. O calendário judaico começa no mês de Nissan. Então, qual é a pergunta? Aqui é o terceiro dia. O terceiro dia de quê? Deve ser o terceiro dia de mitzvah de Prishá. Terceiro dia depois que o povo de Israel se afastou de suas esposas até o Matan Torá. Ou seja, o povo de Israel se afastou de suas esposas na quinta-feira, na sexta-feira e no Shabbat. Já era Matan Torá, ou seja, no terceiro dia. É contra Rabbi Yossi. Rabbi Yossi falou que o povo de Israel se separou de suas esposas na quarta-feira e tinha quarta, quinta, sexta e depois no Shabbat. No quarto dia o povo de Israel recebeu a Torá. Não é no terceiro dia. A pergunta contra Rabbi Yossi fala agora que é mais entre Rabbanan. Realmente essa preta é como Rabbanan. Conforme Rabbi Yossi não ia poder falar essa palavra que é Beyom Tlitai, no terceiro dia. Porque na verdade era no quarto dia da separação do povo de Israel com suas esposas. Continua a Gemara, o povo de Israel estava embaixo da montanha. A pergunta da Gemara, ele estava embaixo da montanha, estava na frente do Har Sinai, não embaixo. Amara Vabdini Barhama Barhassa, falou o sábio, Menamente Kafa, Kadosh Baruchu Alem, Etahar Kegigit. Significa que Hashem fez aqui um milagre muito grande, levantou o Har Sinai, colocou sobre o povo de Israel, dobrou ele como um gigit. Gigit é um utensílio que se coloca na cerveja, é um utensílio que tem um receptáculo. Dobrou ele cobrindo aqui todo o povo de Israel e falou o seguinte para o povo de Israel, Amalek, Imatem Makabrim Atorah, Mutav, Deimlav, Shantek Vuratrem. Midrash famoso, Magmara famosa. Hashem falou, se vocês recebem a Torá, tudo bem, se não, vocês todos vão morrer aqui embaixo da montanha. Por quê? Fala os comentários, não é só o povo de Israel que ia morrer, toda a criação ia acabar. Hashem fez uma condição na criação do mundo, a gente vê na gravidez essa condição, vai ele, vai boker, yom hashishi, isso fala agora na frente, condicionou toda a criação do mundo, se o povo de Israel vai receber a Torá, porque o mundo não tem nenhum sentido sem o povo de Israel receber a Torá. Continua agora, Amar Achabariakov, Mikar Modaara Baleoraita, falou o sábio, aqui tem uma grande Modaa. Modaa é um conceito famoso em Alahot de Masao Matan, Alahot de comércio. Uma pessoa que, por exemplo, forçou a outra para vender um objeto. Essa pessoa estava com medo de não vender. O que ele fez? Contou para dois testemunhos, eu estou vendendo, mas eu não quero vender. Eu estou sendo forçado a vender. E ele vendeu realmente. Vai no Bedin, vai no Tribunal Rabínico com esses dois testemunhos e fala, olha, eu não vendi com plena intenção. Fulano me forçou, aqui estão os dois testemunhos que estão testemunhando que eu falei que eu não quero vender. E o Bedin confia neles e anula a venda. E o Bedin já vai perceber que esse fulano é um fulano que está forçando aqui a venda e já vão repreender ele. Aqui também, Mikan Modara Baloraita, tem uma Modá grande ao povo de Israel. Por quê? Se Hashem vai cobrar do povo de Israel porque a gente não cumpriu a Torá, a gente vai falar que a gente foi forçado a receber a Torá. A gente ficou com medo e não queria mais receber a Torá, e Hashem forçou a gente. Tem uma desculpa aqui para não receber os castigos de não cumprir a Torá. Porém, fala de maneira diferente na frente. Amarava, Alval Piken, Hadur Kiblog Nehashverosh. Mesmo assim, o povo de Israel voltou e recebeu a Torá com plena vontade nos tempos de Ahashverosh, nos tempos de Purim. Por quê? Tecido de Hirtir, Kimuv e Kiblog Yehudim. O povo de Israel viu as maravilhas de Purim. viu a grandeza dos milagres de Purim e recebeu a mitzvah de Megillah. Isso é Kimu e Kiblum. Receberam a mitzvah de Megillah. Uma vez que eles receberam a mitzvah de Megillah por plena vontade, então é considerado que eles receberam toda a Torá por plena vontade. Não dá para cumprir só a mitzvah de Megillah. Tem que cumprir toda a Torá e também Megillah. Ou seja, uma vez que eles receberam a mitzvah de Megillah com plena vontade, você fala agora Kimu, mas Kiblu Kvar. Eles aqui afirmaram o que eles já tinham recebido no Har Sinai. No Har Sinai realmente foi por Irá, foi por temor a Hashem, e não estava muito clara a vontade deles de receber. Porém, Purim se revelou a vontade por amor de receber a Torá. Portanto, a gente não tem mais uma desculpa por que não cumprimos a Torá, porque já quisemos receber a Torá. Continua. Amar Hizkia, Mai Dirtiv, Mishamai Mishmata, Din, Eretz, Yareav e Shaketá. Que está escrito que Hashem falou dos céus, Din, ou seja, uma ordem, sobre a terra que estava temente e tranquila. Uma contradição, uma pessoa que está temendo não está tranquilo. Imiareá, lama shaketá, vim shaketá, lama yareá. Se estava temente a terra, porque estava tranquila. Se estava tranquila, porque estava temente, ela bitrilá yareá. Olibassou shaketá. Tem que falar que no começo estava temente e depois ficou tranquila. O que significa isso? Mishamai mishmata din, significa quando Hashem falou dos céus, uma tantorá. Então o que significa isso? Velama yareá. Explica aqui, por que estava temente? Que de Nishlakish, como de Nishlakish, falou de Mare Nishlakish, mai dirti, vayere, vayiboker, yomashishi, já citamos isso anteriormente. Foi a noite, foi o dia, se completou o sexto dia da criação, mas não falou que completou a sexta-feira, yomashishi, ou sexto dia, quer dizer, ou sexto dia, reitera la Maria, porque tem sido ha, ha, shishi. Não tem sido yomashini, yomashishi, tem sido vayere, vayiboker, yomashini, vayere, vayiboker, yomashishi, porque tem sido yomashishi, Yom HaShishi. Agora, primeiramente, Itna HaKadosh Baruch Hu Im Maaseh Bereshit Ve'amar Lahem Im Yisrael Mekabelim HaTorah Atem Mitkayemim Ve'im Lav Ani Machzir Etchem LeTohu Vavohu. Significa Yom HaShishi, ao sexto dia, ou sexto dia referente ao sexto dia de Sivan, que o povo de Israel recebeu a Torah. Ou seja, Hashem condicionou, se o povo de Israel vai receber a Torah, então vamos manter aqui o Maaseh Bereshit. Se não, então toda a criação vai voltar para Tohu Vavohu, o vazio e a escuridão que era antes da criação do mundo. Como já vimos anteriormente, ou seja, Betchila Yareá, quando Hashem chegou para dar a Torá, a terra ficou com medo. Talvez o povo de Israel não vai receber a Torá e tudo vai voltar para a destruição. Mas depois que o povo de Israel falou na Sever Nishma, vamos receber a Torá, vamos fazer tudo, e depois vamos entender o que Hashem quer, então a terra ficou tranquila. Continua, Darash Avsimai. Avsimai interpretou, Beshash Ekdimu, Israel Nasel Nishma, Baal Shishim Ribo Shem Malachai Asharet de Kolechad Ve'echad Me Israel, Kashru Lo Shnei Ktarim, Echad Keneged Nase, Ve'echad Keneged Nishma. Fala Avsimai, quando o povo de Israel falou Nase Ve'nishma, ou seja, antecipou Nase Ve'nishma. Vamos fazer tudo que Hashem manda, mesmo que a gente não entendeu ainda, depois vamos entender. O que aconteceu? Vieram lá 600 mil anjos celestiais e para cada um do povo de Israel, cada anjo trouxe duas coroas. E quando o Echad Bechad Meisei cachou o Shnektarim, duas coroas. Uma coroa porque eles falaram nascer, vamos fazer as mitzvot. E uma coroa porque falaram depois vamos entender as mitzvot. E que hoje Ratu Israel Yadu Me'avesim Ribom Alachei Chabalah Opirkum. Porém, infelizmente, o povo de Israel pecou, o pecado do bezerro de ouro. Voltaram aqui os anjos e chegaram anjos, 1.200.000 anjos, Malachei Chabalah, anjos que punem. E cada um deles tirou um keter, uma coroa do povo de Israel. E o povo de Israel perdeu as coroas. Sheneemar Veitnatzlu Bnei Israel Et Edyam Mehar Chorev. Acontecido que o povo de Israel perdeu os enfeites que eles ganharam no Har Chorev, é o Har Sinai. Amar Rav Chama Rav Chanina Bechorev Tanu Bechorev Parkum. Falou Rav Chama Rav Chanina, onde foi essa situação que o povo de Israel perdeu as coroas? Foi no Har Sinai ou foi em outro lugar? Fala Rav Chama Rav Chanina, foi no Har Sinai. Bechorev Tanu, no Har Sinai receberam as coroas. Bechorev Parkum, no Har Sinai eles perderam as coroas. Bechorev Tanu, de onde ele sabe isso? Que de Amram. O povo de Israel perdeu as coroas que eles ganharam no Har Chorev. Ou seja, eles ganharam as coroas no Har Chorev, no Har Sinai. בחורף פירקו, פרדינו אז כל הסתמינו היה לחורף ונדסה, ודכתיב והתנסתו בני ישראל, את ידיעה מהר חורף ומאיזה פסוק, מהר חורף דו הר סיני, תנדו אז אספליקציונס, אתם בין כדס גניארם לה, אתם בין כדס פרדינו אז קורוס, נו הר סיני פרופריו, אז קורוס כדס גניארם לה, אז פרדינו לה. Continua come la madre di Yohanan e Kulan, Zaha Moshe Benatlan. Fala di Yohanan, Moshe Rabbeinu recebeu todas essas coroas. Essas coroas eram coroas feitas de Ziva Shechina, de Kedushá, de presença divina. Moshe Rabbeinu, que não pecou, ganhou todas essas coroas do povo de Israel. De Samich leu Moshe e Kach, como está escrito, que Moshe ganhou, pegou a tenda. Tenda aqui é um brilho. Como está escrito, Beilô, que é a vela. Aqui também, ou era um brilho, Moshe Rabbeinu recebeu esse brilho das coroas do povo de Israel, por isso Moshe Rabbeinu ganhou aquele brilho na cara dele, que caiu no Orpanav, aquele brilho que todo mundo ficou com medo dele, foi por causa dessas coroas que ele ganhou. Amarish Lakish, Atid HaKadosh Baruch Hu Leachziran Lanu. Atid, se ele vê quando Mashiach chegar, Hashem vai devolver essas coroas para nós, para o povo de Israel. Shneimar Updui Hashem Yeshuvun. Quando o Mashiach chegar, vai voltar as pessoas que Hashem vai deixar eles vivos? Be'achanit ha'yamim, quando o Mashiach chegar, o Baal Tzion Berina, vão vir para Eretz Israel felizes, ve'simchat olam al-rosham. E vai ter uma felicidade eterna sobre as cabeças deles. Você viu isso, uma felicidade sobre as cabeças? Explica como era, simchat shem'olam al-rosham. Simchat olam significa uma simcha, uma alegria que já estava no povo de Israel, e perdemos isso. Isso é Simchat Olam, uma Simchat que já estava no mundo. Algo no chão sobre a cabeça deles é as coroas que a gente tinha ganhado no Matan Torah. Amar Rabi Elazar, Bechar Shekdimui Yisrael Nasser Nishma. Falou Rabi Elazar, quando o povo de Israel antecipou o Nasser, que vamos cumprir as mitzvot de Nishma, que depois vamos entender, Yatztabat Kor, Hashem falou uma voz espiritual, Amar Laen, e falou para o povo de Israel, Migilá Lebanai, e falou Hashem, quem revelou esse segredo para os meus filhos? É um segredo que os anjos usam ele. A gente sabe que os anjos usam esse segredo, que eles fazem, cumprem as mitzvot de Hashem e depois entendem. Dirtiv, Baruch Hashem Malachav, Giborei Koach, Hosei Dvaro Lishmoa Bekol Dvaro. Isso aqui no passo, Hashem vai abençoar seus anjos, os valentes, Hosei Dvaro, aqueles que fazem as vontades de Hashem, Lishmoa Bekol Dvaro, e depois eles escutam o que Hashem quer. Como pode ser? Eles fazem as mitzvot já, e depois vão escutar o que Hashem quer? Explicar como era, Bereisha Ose, Vedar Lishmoa, significa que antes de eles receberem as mitzvot que eles têm, eles já estão prontos a fazer tudo o que Hashem quer. Ou seja, como se eles já tivessem feito as mitzvot que eles têm que ir para fazer. E depois eles vão escutar o que eles têm que fazer, mas eles já estão prontos a fazer isso antes de escutar, ou seja, eles estão dispostos a fazer qualquer coisa que Hashem vai mandar. Também o povo de Israel fala a mesma coisa, Nasser, Venishma, vamos cumprir as mitzvot, depois vamos entender o que Hashem quer. Ou seja, aqui o povo de Israel ganhou um nível espiritual maior do que os anjos não têm livre-arbítrio, mas o povo de Israel tem livre-arbítrio e falou a mesma coisa que os anjos, virou mais importante do que os anjos. Ele, o povo de Israel, usou seu livre-arbítrio para escolher fazer o que Hashem quer, não importa o que seja. Amar Rav Chama b'Rav Chanina, falou o sábio. Mas Dirtiv, que está por Be'atzei Ayar. Esse do Shirat Shirim, que o povo de Israel é como uma maçã numa árvore que está na floresta. Lá Manim Shiru e Sele Tapuach. Por que o povo de Israel é comparado com uma árvore de maçãs? Lomar Lechama Tapuach Ze Pidio Kodem Le'alav. Para falar o que? Do mesmo jeito que a maçã. Ou seja, a árvore da maçã dá primeiro as frutas, depois nascem as folhas, fala Agmará. Também o povo de Israel antecipou o principal, que é a fruta, que é o nascer, cumprir as mitzvot de Hashem, e depois vão entender que é secundário a isso, é como as folhas de uma árvore de maçãs. Continua. Hautzduki de Hazelerava de Kamel Beshmata. Tinha um tzduk, uma pessoa que não acreditava na Torá lo aleno, que viu Rava, que estava se aprofundando num estudo, numa sugiá, Beatva Atzbata Didei Tutekara. E ele estava dentro de uma posição lá, não sei como, que os dedos de suas mãos estavam embaixo de seus pés. E o que aconteceu? Pekamaitzbeu, ele estava espremendo seus dedos, Pekameva Etzbatei Dama, ele estava jorrando de seus dedos sangue. Uma Gomera famosa, esse Tzduki lá, Leno, falou que o povo de Israel é um povo impulsivo, que antecipou a boca das orelhas. O que significa isso? Akati ve pachzutaihu kaimitu. E ainda continuam sendo impulsivos. Por quê? Berencha ibai lechule mishma. Imatzitu kablitu. Veilodo kablitu. Falando esse Tzduki, vocês deveriam perguntar para Hashem o que é decidido na Torá. E vocês veem se vocês querem receber isso ou não. Vocês falaram que a gente vai fazer tudo que Hashem quer. Foi um povo impulsivo, Lualeno, fala esse Tzduki. O que Kirava vai responder para ele? Amalei anan de saginan beshlemuta. Nós que somos ingênuos e vamos assim com ingenuidade perante o Hashem, confiamos em Hashem completamente. Ktivban. Está escrito com relação a gente que a ingenuidade dos justos vai ser um alívio para eles. Hanahinti de Sagan luta. Porém, falará que aquelas pessoas que querem culpar Hashem, desconfiam de Hashem e não querem fazer o que Hashem quer, está escrito que eles vão perder a alma deles. Eshadem significa que eles vão ser aqui perdidos, roubados suas almas, porque eles desconfiam em Hashem e são aqui pessoas que culpam Hashem de estar fazendo uma coisa que não é boa para as pessoas. Isso valorava, por isso ele estava justificando e estava fazendo a sugiá, tão envolvido e estava amassando os seus dedos. Esse Duque falou: uma pessoa impulsiva, está estudando sem pensar nas consequências. Ele falou justamente o contrário: esse é o nosso valor, nossa ingenuidade perante Hashem. Continua. Amara Shmuel bar Nachmani, Amara Binatan, Maidirtif. Falou: sabe o que disse no pastor? Livavtinha Rotikala. O pastor no Shirei Shirim, Livavtini Be'achad Me'enaich. Você me aproximou, minha irmã, minha noiva. Livavtini Be'achad Me'enaich. Você me aproximou com um dos seus olhos. O que significa isso? Betchilah Be'achad Me'enaich. Que significa quando o povo de Israel recebeu a Torá. Então era um olho só que o povo de Israel estava aproximando a Hashem. Porque só recebeu a Torá, não tinha feito nada ainda. Letitasi Be'shteinaich. Porém, quando o povo de Israel vai realmente cumprir a Torá, vai aproximar Hashem com seus dois olhos. Continua, Marula. Aluvakala mezana betochupata. Falou Ula. É uma pessoa insolente, uma noiva, que faz adultério, trai o marido do aleno dentro da chupá do casamento. Isso daí no referente ao povo de Israel, que fez o bezerro de ouro no Har Sinai, que era a chupá do casamento entre o povo de Israel e Hashem, e lá mesmo o povo de Israel traiu Hashem. Infelizmente. Amara Mari Berade Bat Shmuel. Falou Rav Mari, filho da filha de Shmuel. O que acontece é que Shmuel tinha algumas filhas que foram raptadas pelos goim. E uma delas casou com um goi lá. Ou seja, esse goi forçou ela a casar com ele. E nasceu desse acontecimento Rav Mari. Esse goi era Isur Giura. Era um goi que fez aqui em Gerut, ele se Gayer. Virou um convertido e seu filho virou uma pessoa muito importante, Rav Mari, era um dos Amoraim. Então, Rav Mari, filho da filha de Shmuel, é um respeito para Rav Mari falar que ele é neto de Shmuel, mais do que falar que ele é filho de seu pai, Isur Giura, com certeza. Maikra, fala, sabe qual é o pasuk que fala realmente que o povo de Israel pecou com uma noiva que traiu o marido na chupá? Atchamela bim sibo, nirdina tan recho. Até que o rei chegou para Messibá, para o casamento, para a festa, Nirdina Tanrecho, a noiva perdeu seu perfume lá mesmo. Isso significa que o povo de Israel perdeu seu perfume, que era aquele valor, e as coroas, com certeza, por causa do bezerro, por causa do bezerro de ouro. Amarav, Eden Halevuta e Gaban. Falou, mesmo que aqui o pastor está repreendendo o povo de Israel, mas mostra o valor que o povo de Israel tem, e o amor que Hashem tem pelo povo de Israel ainda, mesmo que pecaram. Dirtiv Natan velokt katav isriach. Está escrito no pasuk Nirdi Natan Recho. O povo de Israel perdeu o seu perfume. Não está escrito que pegou um odor não bom. Não está escrito que estragou o seu perfume. Perdeu o seu perfume. Isso fala Gemara, mostrando que Hashem ainda está esperando o povo de Israel voltar a receber esse perfume de volta e fazer tshuva completa. Então, Rabbanan, fala a Breita. Aluvin venan aluvim. De passagem que a Breita falou, aluvan kalá, que é uma mulher insolente, essa noiva, Então fala aqui, aluvim ben aluvim. Agora, pessoas que recebem insolência de outros são magoados e envergonhados. Pessoas que são aluvim, pessoas que alguém envergonhou ele, se magoaram, vem na aluvim, mas não devolvem essa repreensão para outras pessoas, não devolvem esse insulto. Shomin herpatan, vem na mishivim. Escutam a vergonha deles, mas não devolvem essa vergonha para outros, não envergonham outros de volta. Pessoas estão felizes para fazer as mitzvot, estão felizes com os sofrimentos que Hashem traz para a pessoa. Um desses sofrimentos é esse, que ele se magoou agora, e está feliz por isso. Sobre isso tem sido o pasuk, aqueles que amam Hashem vão ser como o sol que sai com o seu brilho e com a sua bravura. Essas pessoas também vão brilhar como o sol brilha. Continua agora o seguinte. Perguntou, sabe o que está escrito no pasuk? Que Hashem vai ordenar um grande exército. Referente ao que isso se trata? Explica agora. Falou o sábio, quando Hashem falou uma tantorá, da serita de Brot, cada dibur be dibur, cada mandamento que Hashem falou, todos os povos escutaram ele, cada um em sua língua, ou seja, esses mandamentos se dividiram em 70 línguas e toda a criação escutou os mandamentos. As pessoas do mundo não podem falar, latir da boca do Mashiach, chegar, se a gente tivesse escutado os mandamentos, a gente teria cumprido a Torá também. Porque realmente todo mundo escutou lá falar Gemara e ninguém cumpriu, só o povo de Israel. Continua Gemara, Tani de Bera Bishmael. Falou um sábio de Shiva de Rabi Shmael, de Kapatish e Efotzet Sela. Tem sido no Pasuk o seguinte com relação às palavras de Torá. Alô, Kodvali Kaesh Neum Hashem. Não é que as palavras de Torá são como o fogo, de Kapatish e Efotzet Sela, e como o martelo que esmigalha uma pedra. Mapatish Ze. Isso fala Gemara com relação àqueles ensinamentos que a gente falou anteriormente, que as palavras de Torá são como um martelo. Mesmo que um martelo que quebra uma pedra faz faíscas, então também os mandamentos que Hashem mandou, que saíram lá de Mipia Gvura, Nechlag de Shivim Leshonot, foi dividido em 70 línguas como faíscas que saem do impacto das palavras de Hashem. Amarav Hananel Bar Papa, mai dichtiv, que tem sido no pasu? Shimu ki negidim adaber. Escutem que negidim, negidim é reis. Ou seja, palavras de um rei, Hashem está mandando ordens como um rei manda. Lama nimshut divret Torah ki negid. Por que a Torah foi comparada com um rei? Lomar mecha ma negid ze yesh bo leamit u leachayot. Av divret Torah yesh bem leamit u leachayot. É para ensinar a gente do mesmo jeito que um rei pode matar alguém ou pode dar vida para alguém. Ou seja, inocentar uma pessoa de um julgamento, também vai estar dando vida para ele. Também as palavras de Torá têm aqui força para matar alguém ou para dar vida para alguém. Como se trata isso? Fala Gemara, Aino de Amarava. Com relação a isso, fala Rava. Lemai minimba, samadechai, masmeirimba, samademota. Se trata que é o seguinte, pessoas que estudam a Torá com a mão direita, ou seja, com precisão, com força, com vontade, então a Torá é uma poção da vida para ele. Pessoas que estudam a Torá com o braço esquerdo, ou seja, com fraqueza, com preguiça, então para eles a Torá é um veneno. Da Badanher, uma outra explicação, quer dizer Negidim, Negidim, Kol Dibur Bedibur Shetzem Piag Kodosh Baruch Hu Koshrin Lo Shne Ktadim. Significa que as palavras de Hashem no Matan Torá eram palavras visíveis. Dava para ver as vozes, as palavras, as letras. E o povo Israel viu lá que tinham coroas em cima de cada dito e dito que Hashem falou. Isso quer dizer que Negidim Adaber, como um rei tem uma coroa, também as palavras de Torá de Hashem tinham coroas lá e o povo Israel viu isso. Continua com a Maria Bishá Ben Levi. Mais divertido, o que tem sido nesse passo? Tzor Amor Dodili Ben Shaddai Ali. Começo do passo que parece que é uma coisa ruim. Tzor Amor Dodili. Tzor é uma coisa de uma dificuldade. E no final fala Betcha Dayarim, mesmo assim vai morar junto comigo. Amna Knesset Yisrael Kadosh Baruch Hu falou para o povo de Israel para Hashem, Ribono Shel Olam, Alfa Pishem Etzer Memer Lidodi, mesmo que você esteja me amargurando, me castigando por causa do pecado do bezerro de ouro, Ben Shaddai Elil, você é a mulher junto comigo. Por quê? Porque depois do bezerro de ouro, Hashem ordenou a construção do Mishkan, o tabernáculo. E o tabernáculo era um receptáculo para a presença divina estar, mesmo depois do pecado do bezerro de ouro. Então eu falo para o Pasuk, mesmo que você está bravo comigo, no final das contas você vai morar junto comigo com o Mishkan. Isso fala o povo de Israel para Hashem. Eskola Kofer Dodili. A conjuração do Pasuk é o seguinte. Eskola Kofer Dodili Becharme En Gedi. O que significa isso? Mishakol Shelo. Eskola é aquele que tem tudo. Mechapeli Alavon Gdi Shekaram Tili. Uma vez que você tem tudo, você pode tudo, Hashem. Perdoa o meu pecado do bezerro de ouro. Avon Gdi Shekaram Tili. Que eu juntei. Ou seja, juntei aqui muitas idolatrias, fora você, Hashem, mesmo assim me perdoe. Mas embaixo de Haikara, Mishan de Machnishu. Pergunta a Gumara, como você sabe que essa linguagem de vinhedo, carne, é uma linguagem de muitas coisas que estão juntas? Ou seja, eles têm vontade de muitas idolatrias, do Aleno. Fala Gumara, Marzuda é filho de Rav Nachman. Marzuda é filho de Rav Nachman, vai trazer uma prova de uma Mishnah, que essa linguagem de carne é muitas coisas junto. Que detran que seja o covesh kormim alav et hakelim. Como tem sido com relação à empresa de Moshav, a empresa de uma cadeira que alguém impuro sentou sobre ela, tem um caso lá de uma cadeira de um lavador que tem uma pilha de roupas. Aqui a gente vê que kormim e carme é uma linguagem de juntar muitas coisas. Assim também o povo de Israel juntou aqui idolatrias, fora Hashem, lá lendo. E o pastor fala para Hashem perdoar esse pecado mesmo assim. Continua a Gemara do Shem Ben-Levi. Vai divertir o Rehab Kadugata Bosser. Que decide que sua bochecha é como uma espiga de especiaria. Que significa isso? Kol dibur ve dibur shetzem pia kadosh baruch hu nitmala kol olam kulo besamim. Significa que cada mandamento e mandamento que Hashem falou para o povo de Israel, todo o mundo se encheu de perfume. Vekiva shem dibur lishon nitmala dibur sheni leicha nalach. Pergunta a Gemara, se o primeiro dibur, o primeiro mandamento já encheu todo mundo de perfume, o que o segundo dibur fez? Explica a Gemara, o Tzia Kadosh Baruch Hu Aruach Meotzrotav Veyama Avi Lishon Lishon. O que aconteceu foi que Hashem falava um mandamento e todo mundo se enchia de perfume. Depois Hashem trazia um vento, tirava todo o perfume e no segundo mandamento trazia outra vez o perfume. E falou Ben Yadaki que esse perfume foi no Gan Eden e está no Gan Eden para as pessoas lá, o Sadiki. Shinemar Siftotav Shoshanim Notfot Morover. O Pasuk fala realmente esse ensinamento do perfume. E que Hashem tirava o perfume com um vento. Siftotav Shoshanim Notfot Morover. O que significa isso? Altike Shoshanim Ela Sheshonim. Os lábios de Hashem, Shoshanim, que são rosas, não são rosas, são Sheshonim. Ou seja, trazem um vento e mudam o estado do mundo de perfumado para não perfumado. Notfot Morover. E depois trazia outra vez o perfume com outro mandamento. Continua a Gemara. Gemara Bishol Ben Levi. Kol dibur ve dibur shetzem ipi HaKadosh Baruch Hu yatzta nishmata shel Israel. Cada mandamento que Hashem falava, o povo de Israel morria. Com esse impacto de ouvir a voz de Hashem, as almas do povo de Israel saíam. Shineimah nafshi yatzta bedaberu, como descrito que minha alma saiu falando com Hashem. Pergunta ao Me'achar Shem dibur ishon yatzta nishmata dibur shineyach kiblu. A pergunta é, se o povo de Israel morreu no primeiro mandamento, como eles escutaram o segundo mandamento? Resposta, Hashem fez aqui um orvalho da Tchiata Metim, um orvalho da ressurreição dos mortos, colocou sobre o povo de Israel, ressuscitou o povo de Israel, e esse mesmo orvalho vai ser usado para Tchiata Metim depois que Mashiach chegar. Shneimar, uma fonte para isso que Hashem ressuscitou o povo de Israel, Geshem, Mitzvot, Tanif, Elohim, Nachalatcha, Venila, Atakonanta. Terceiro meu passo. Uma chuva de bondade Hashem vai derrubar sobre o povo de Israel. Nachalatcha, Venila. O seu povo, o cansado, ou seja, o cansado de ouvir aqui o impacto da voz de Hashem, Atakonanta, você adquiriu o povo de Israel através desse orvalho. Gemara Bishol Ben Levi, Kol Dibur Ve Dibur Shetzem Ipi HaKadosh Baruch Hu, Chazri Sele Achorein, Yud Bet Mil. Fala a Gemara o seguinte, cada mandamento que Hashem falou, o povo de Israel, com impacto, ele se afastou daquele lugar 12 mil. Cada mil é o tempo de 18 minutos andando, ou seja, aqui fazendo a conta, quase 3 horas e meia de distância do Har Sinai, o povo de Israel tinha que voltar andando para receber a Torá. Que Hashem fez? Veio uma laqueira, Shered Medadinota. E os anjos estavam ajudando o povo de Israel a se aproximar. Shenemar, Malachet, Tzvaot, Idodun, Idodun. Que está sendo no passou que os anjos andavam, andavam. Agora vai falar outra coisa aqui. Altecre Idodun, ela Idadun. Não leia que eles andavam, eles locomoviam. Locomoviam o povo de Israel para se aproximar do Har Sinai outra vez para receber a Torá. Continua. Vem a Marabuxa Ben Levi Bishar, Shalá Moshe Lamarom. Quando Moshe Rabbeinu subiu para os céus, Amru Malachi Asharet Lefnei HaKadosh Baruch Hu Ribono Shel Olam, Mar Ilud Ishar Benenu. Os anjos celestiais falaram para Hashem, o que está fazendo aqui um ser humano nos céus? Amar Lev Lekabel Torah Ba. Hashem falou, ele veio receber a Torá. Amru Lefanav Hamudá Gnuzá Shignuzá Lekha. Tchamod Vishivim Barba Dorot. Kodem Shinivra Olam Atam Evakesh Litna Lepassar Vadam. Os anjos não gostaram. Falaram que seu tesouro querido, que é a Torá, que estava escondido antes da criação do mundo, 974 gerações. Ou seja, a Torá foi criada 2000 anos antes da criação do mundo, isso está escrito no Midrash. Essa Torá é tão importante para você, que é tão mais importante do que todo o mundo, você quer dar para pessoas humanas? Perguntaram os Malachim, Maenosh que te escreveram, Benadam que te fiquedeno. Qual é a importância do ser humano para ser lembrado? Hashem Adonenu Ma'adir Shimcha Bechol Haaretz. Hashem, nosso Deus, quão grande é seu nome em toda a terra. Hashem Tnot Chal HaShemayim. E falaram os Malachim, dê a Torá para os anjos, não para os seres humanos. Amar lo HaKadosh Baruch Hu Moshe. Achzir lahem Tshuva. Hashem falou Moshe Rabbeinu, responde para eles. Amar lhe falava, Ribono Shel Olam, Mitarei Ani Shem Yisrefuni Be'el Shebepiem. Moshe Rabbeinu falou, eu tenho medo de responder para eles, para eles não me queimarem com o fogo que eles têm na boca. Amalo, Echos Bikiset Godi, Vichazolem Tshuva, falou Hashem, segure na minha Kise, no Kise acabou de a cadeira celestial de Hashem, e depois você vai responder para eles a resposta. Shinemar, Meachas Pne Kise, Parshenza Alav Ananó, como o tecido que Moshe Rabbeinu se defendeu dos anjos segurando na, no Kise de Hashem, na cadeira celestial de Hashem, o tecido no passado, Meachas Pne Kise, que Moshe Rabbeinu segurou na cadeira, Parshez Alavananu. E Hashem colocou lá um envolto de nuvem defendendo Moshe Rabbeinu. E Marav Nachum Ramet Shepiresh Shaddai Mizir Shkinato Bananu Alav. Como falou o sábio, que Hashem, ele colocou sua presença divina, seu Ziv Shkinah, o seu brilho, em volta de Moshe Rabbeinu, Bananu Alav, uma nuvem, defendendo Moshe Rabbeinu do fogo dos anjos e protegeu Moshe Rabbeinu. E Marav Nachum Ribono Shel Olam. Torah Shetanotem Nimaktiva. Falou Moshe Rabbeinu para Hashem, o que tem sido na Torá? Ou seja, Moshe Rabbeinu queria responder para os anjos. Fala aqui, Agmará, Anochi Hashem Elokei, Hashem Tzitichameres Mistraim, tem sido que eu sou Hashem, seu Deus, que te tirou do Egito. Moshe Rabbeinu respondeu para os anjos, Amalem, Mistraim, Eratem, Lefaró, Ishtabatem, Torah, Lamate, Lachem. Moshe Rabbeinu falou, vocês foram no Egito? Vocês foram escravos de Paró, para que vocês querem a Torá? Ou seja, fala o Marashá aqui uma explicação muito central na Sugiá. Os anjos sabiam que a Torá tem uma parte prática, as mitzvot, e como a gente já viu agora na frente, que Moshe Rabbeinu justamente falou que eles não têm aqui, etc., não tem inclinação negativa, para que eles querem a Torá? Mas os anjos estavam respondendo contra Moshe Rabbeinu que a parte interna da Torá, os segredos da Torá, tem mais a ver com os anjos do que tem com os seres humanos. Os segredos da Torá são os segredos espirituais e os anjos entendem muito melhor isso do que nós, seres humanos, entendemos. E mesmo assim, Moshe Rabbeinu falou que a parte externa da Torá, a parte prática, é mais importante do que os segredos. Portanto, a Torá tem que ser dada para os seres humanos que podem cumprir a Torá na parte prática e também podem entender um pouquinho dos segredos da Torá. Isso continua a Gemará aqui. Maktivba, que mais tem sido na Torá? Perguntou Moshe Rabbeinu para Hashem. Lo yelecha Elohim acherim. Não tenha outras divindades, não faça idolatria. Perguntou Moshe Rabbeinu para os anjos. Benamim atem shruim, shovdim, avodat gilulim. Vocês moram junto com os goim que fazem avodat zará para vocês terem esse comando de não fazer avodat zará? Continua Shuv Maktivba. Que mais tem sido na Torá? Zachor yodeu Shabbat nekatsho. Lembre o Shabbat para fazer um dia sagrado? Perguntou Moshe Rabbeinu. Kluma temusim elachash tem sechim shvut. Perguntou Moshe Rabbeinu. Vocês fazem algum trabalho que vocês têm que fazer o Shabbat? Vocês não trabalham? Para que vocês querem o Shabbat? Shuv maktiva, que mais é do natural? Lotissa não pode jurar em falso, perguntou Moshe Rabbeinu, Masal Matanesh Benechem, vocês têm comércios entre vocês que vocês têm que jurar e não pode jurar em falso? Shuv Maktiv Ba, Kabet Levi Chavet Imecha, que mais vezes na Torá, tem que respeitar o pai e a mãe, vai Amar Avayem Yesh Lachem, vocês têm pai ou mãe para respeitar eles? Shuv Maktiv Ba, que mais vezes na Torá, Lotirtzach, não pode assassinar, Lotinach, não pode fazer adultério, Lotignov, não pode roubar, Kinaesh Benechem, você tem inveja de um do outro para querer matar um ao outro? Yetzirarayesh Benechem, vocês têm inclinação negativa para ter a vontade de fazer adultério ou roubar? Miyad Odulo Lakadosh Baruch Hu. Os anjos realmente aqui aceitaram o que Hashem falou e concordaram com o Moshe Rabbeinu. Shneimar Hashem Adonenu Madil Shimcha, como descrito no final desse Perek de Teilim que a gente está lidando anteriormente, que os anjos falaram outra vez, Hashem, nosso Deus, quão grande é seu nome, veio o Tnao Tchala Shamayim, Loktiv. E depois eles não falaram outra vez, de aturar para os céus, para os anjos, parece que eles concordaram com o que Moshe Rabbeinu falou, e realmente deixaram Moshe Rabbeinu de aturar para o povo de Israel, Miyad Kol Echad Vechad Nasa Lo Oev. Imediatamente todos os anjos viraram amigos de Moshe Rabbeinu, o Masalo Davar, e deram para Moshe Rabbeinu um presente. Shinei Maralita Lamarom, Shavita Shevi, como descrito com relação a Moshe Rabbeinu, você subiu nos céus e você aqui conquistou a Torá que estava presa pelos anjos. Lakachat Matanot Ba'adam, e você pegou presentes nos céus, ou seja, cada anjo deu para Moshe Rabbeinu um presente. Quer dizer, Ba'adam, você pegou presentes no homem, quer dizer, no homem, Besachat Shekraú Ha'adam, Lakachat Matanot. Por causa disso que os anjos envergonharam, você te chamaram de um ser humano, te desprezando, você por isso ganhou presentes deles. E fala agora uma novidade. Mesmo o anjo da morte deu para Moshe Rabbeinu um presente. Como descrito que depois que Korach fez o pecado dele, que teve uma praga muito grande no povo de Israel, e Moshe Rabbeinu aprendeu aqui um segredo, que tinha que fazer um ktoret, um incenso, e perdoa o pecado do povo. Veomer veyamod ben hametim uben hachaim. E Moshe Rabbeinu colocou esse incenso, esse ktoret, entre os vivos e os mortos. E falou para o Passu que parou a praga. Salvou o povo de Israel dessa praga. Explica Gemara. Ilav damar leimiava yadá. Se não for o anjo da morte que falou para Moshe Rabbeinu isso, como ele ia saber esse segredo? Hashem ia contar para Moshe Rabbeinu um segredo do anjo da morte? Hashem deu para o anjo da morte um cargo no mundo. Não ia revelar para Moshe Rabbeinu um segredo aqui do anjo da morte, mas do anjo da morte próprio, Malach HaMavet, controla Moshe Rabbeinu esse segredo, se ele tem lá uma maguefá, se tem uma praga, e pega um incenso e coloca esse incenso entre os vivos e os mortos, isso para a praga, aí se fala que também o anjo da morte deu um presente para Moshe Rabbeinu. Meu nome geralmente vai continuar com mais marot, mais assuntos, por hoje a gente fica por aqui. Baruch Adonai Leolam, amém e amém.